Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 9 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Lyft, que divulgou o relatório fiscal com resultado do último trimestre. Ela teve um faturamento de US$776 milhões, aumento de quase 100% na comparação ano sobre ano, mas fechou o trimestre com prejuízo de US$1,140 milhões. Esse prejuízo assustador, né, foi resultado de quase US$900 milhões que ela teve que pagar lá por conta de compensações de ações. E tirando esse gasto, o prejuízo de verdade dela ficou na casa dos US$211,5 milhões, o que foi até melhor, né, que os 230 lá na comparação ano sobre ano. Agora, ainda sobre esse mercado, ontem os motoristas da Uber desligaram lá o aplicativo por 24 horas em coisa de 10 cidades americanas por conta de protestos lá contra o IPO. Eles fizeram isso para mostrar a insatisfação deles, né, com pagamentos baixos versus bônus bem altos milionários lá dos executivos da empresa, também que eles vão faturar com a abertura das ações na bolsa, e por conta disso, né, fizeram protesto que provavelmente não foi o último lá nos Estados Unidos. Agora, quem também fez uma manifestação ontem, né, contra esse mesmo tipo de coisa, foram diversos motoristas de carros e aplicativos aqui no Brasil. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, o pessoal se reuniu lá no Vale da Anhangabaú, né, para protestar contra o valor da comissão que eles têm que pagar, para pedir aumento também na tarifa básica lá das corridas, e também para exigir, né, um pouquinho mais de segurança lá na estrutura do aplicativo para eles, né, para eles conseguirem dirigir tranquilos. Aí, além desses protestos, o pessoal que dirige não só para Uber, né, mas para outros apps também, desligou lá o aplicativo durante 24 horas, e isso aconteceu, né, segundo notícias que pintaram por aí em coisa de 8 estados do país, é provável, né, que aconteça de novo no futuro. E ainda sobre esse mercado aqui no Brasil, os motoristas de carros por apps vão começar a poder contribuir para o INSS para pegar coisa tipo aposentadoria, né, se existir lá um dia ainda, né? Então, os motoristas cadastrados como MEI vão ter que contribuir lá por 15 anos pelo menos para conseguir pegar um salário mínimo quando tiver 60 se forem mulheres e 65 se forem homens, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o mundo da mobilidade, a startup Bird de patinetes elétricos compartilhados anunciou, né, que vai começar a vender um patinete próprio lá para o público final. O nome desse patinete é Bird One, e segundo a empresa, ele tem uma autonomia de quase 50 km de carga cada bateria completa, né? Colocou lá para rodar, tem 50 km para conseguir circular. Aí a empresa comentou também, né, que o Bird One vai custar US$1.300, e ela disse que além de vender, vai colocar ele para circular também para a galera alugá-la, de forma compartilhada. E enquanto isso, no Google, a empresa confirmou que está investigando pelo menos a tecnologia de telefones dobráveis, né, para ver se lança no futuro ou se não. O que rola é que o executivo brasileiro, Mário Queiroz, que lidera lá a divisão do Pixel, né, falou que eles estão estudando faz tempo aí a tecnologia de dobráveis para ver se vale a pena lançar ou não, mas por enquanto não acharam um propósito muito claro para o produto, né? Então parece que não vai lançar por enquanto. E ainda sobre o Google, a empresa confirmou que o navegador Chrome vai começar a limitar o rastreamento das pessoas pela internet, né, que é uma excelente notícia. O que o Chrome vai fazer, implementar uma tecnologia, uma espécie de anti-fingerprinting, que é um jeito bem sacana lá que os sites estão usando, né, para rastrear o pessoal que não quer ser rastreado pela internet. E além disso, eles também vão aprofundar a administração e preferência também do uso de cookies, né, para a pessoa conseguir controlar exatamente a experiência dela na internet e a coleta de dados sobre ela também, né, enquanto ela navega pela web. E já que o assunto é segurança e privacidade, deixa eu comentar que o Google começou a liberar para telefones Android, a partir da versão Lugar, a possibilidade da pessoa fazer autenticação lá de dois fatores com o próprio telefone, sem precisar de uma chave externa lá, chave USB, coisa desse tipo. Então, com isso, né, a partir de agora, os telefones Android, a partir da versão Lugar, tem a possibilidade de fazer essa autenticação usando o padrão FIDO, né, que é esse padrão de mercado aí para segurança desse tipo. E caso você queira ver como habilitar isso aí no seu telefone Android a partir da versão Lugar, tem link aqui na descrição. Bom, seguindo com as notícias sobre o Google, a empresa premiou a companhia brasileira HandTalk pelo uso de inteligência artificial numa espécie de sistema, né, de comunicação em libras, que é a linguagem brasileira de sinais. A HandTalk que faz um avatar que pode ser adicionado, né, tanto a sites quanto a apps também, para conseguir tornar parte dos conteúdos mais acessíveis. E ela foi uma das 20 selecionadas pelo Google para receber um pouco mais de US$1,5 milhão cada uma, além de consultoria no Google Cloud, acesso também à aceleradora Google Launchpad, né, para desenvolvedores, que é bem legal isso aí. Parabéns pro pessoal da HandTalk. E ainda sobre o Google, eles finalmente atualizaram o gráfico que mostra a adoção de cada versão do Android nos aparelhos compatíveis, né, que estão em uso hoje em dia. Eles não atualizavam esse gráfico já faziam 6 meses, mas agora agora pintou a versão nova, né, que mostra que o Android Oreo, a versão mais usada, com 28,3% de adoção, aí vem o Nougat com 19,2%, Marshmallow com 16,9%, Lollipop com 14,5% e a versão atual, né, Android Pie, tem 10,4% de adoção. E falando em Android, foi liberado já, né, para vários telefones o beta da versão mais atual aí do Android Q, que eles anunciaram na Google I/O, né, que eu comentei no dia de ontem. Então o beta do Android Q está disponível já, né, para 23 aparelhos das marcas OnePlus, Tecno Mobile, Xiaomi, Asus, Huawei, Sony, Nokia, Oppo, LG, Essential, Vivo e Realme, além, claro, né, do próprio Google Pixel, que o pessoal sabe, né, que estava recebendo os betas já ultimamente. E já que eu estou falando sobre o Android, deixa eu comentar que o Google explicou, né, que aqueles updates lá que vão chegar pela Play Store de segurança do Android Q não vão forçar o telefone a ser reiniciado, como o pessoal estava achando, né? Foi uma polêmica ainda esses dias. O Google comentou que vai dar para instalar esses updates automaticamente, né, lá sem ter que reiniciar o telefone da pessoa, mas para que isso aconteça, os fabricantes, né, vão ter que implementar lá isso direito, vão ter que ter um trabalho para conseguir fazer a coisa funcionar direito, senão não, né? Senão quando pintar essa atualização, o telefone vai reiniciar lá pro pessoal. Seguindo com as notícias sobre o mundo Android, vazaram umas informações a respeito do aparelho Moto E6, que provavelmente, né, vai ser anunciado aí nos próximos dias. Na verdade, o que rolou foi que o site 91 Mobiles, né, publicou que eles falam que é a primeira foto promocional do aparelho, e nela dá pra ver, né, que ele vai contar com uma tela com bordas bem grandes aí pro padrão atual, estético, né, de telefones, vai ter uma câmera na parte de trás e também traseira removível, e não vai contar com leitor, né, impressão digital lá, nem embaixo da tela, nem na lateral, nem na parte de trás. Aí uma outra coisa que dá pra ver nessa foto também, né, que na parte da frente não vai ter aquele LED que é usado como flash, e complementando esse vazamento do 91 Mobiles, o site XDA Developers falou, né, que ele vai contar com o processador Snapdragon 430, 2 GB de RAM e até 32 GB de espaço também, né, tela HD Plus de 5,45 polegadas, câmera traseira de 13 megapixels da frente lá com 5 megapixels. Aí uma boa notícia é que o aparelho provavelmente vai contar com Android Pie, né, a versão mais atual aí do sistema, mas não sabem ainda nem o preço que ele deve ter quando chegar e nem o lançamento, né, fala que vai ser anunciado no dia 15, mas tem que esperar pra ver se vai ser isso mesmo. E ainda sobre o mundo Android, pintou um problema nos tablets Samsung Tab 5 SE que eles lançaram aí não faz muito tempo. O que rola é que o pessoal tá reclamando que quando segura o tablet no modo paisagem daquele jeito que a câmera fica na esquerda, né, então quando vira pro lado com a câmera pra esquerda ele acaba ficando sem sinal Wi-Fi, isso não acontece quando vira também no modo paisagem só com a câmera lá pra direita. Aí é bem provável, né, que esse seja o mesmo problema que os iPhones 4 enfrentaram lá quando foram lançados, que a pessoa segurava o telefone pra falar, acaba ficando sem sinal, porque tinha interferência lá, ligava uma antena com a outra, com a mão do usuário, e aí perguntada sobre isso, pelo menos por enquanto, a Samsung não quis se manifestar. E por último, sobre o mundo Android, deixa eu comentar que a Anatel homologou aqui no Brasil os telefones Redmi 7, Redmi Note 7, Mi 8 Lite, Mi 9 e Redmi Go da Xiaomi. Nos documentos de certificação tá aparecendo, né, que além de serem compatíveis lá com as bandas 3 e 7 de dado de operador, eles também são compatíveis com a 28 de 700 MHz, e caso você queira ver as specs aí detalhadas de cada modelo, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu tô falando sobre o Brasil, deixa eu comentar que os Correios lançaram um jeito, né, de você conseguir suspender a entrega de um produto se você suspeitar que foi vítima lá de um golpe, né, pela internet, por exemplo. Então, para conseguir fazer isso, você tem que informar, né, lá seu CPF ou CNPJ também quando for levar lá seu pacote no Correio. E aí, se no meio do caminho da entrega, né, você começar a desconfiar que tem algo errado, você pode entrar no site dos Correios, entrar na parte também de rastreamento do pacote e pedir para mandar de volta para você, vai entregar lá para a pessoa. Nesse caso, se o pacote estiver em trânsito ainda, o sistema vai acusar lá que tem uma restrição para fazer essa entrega, ela vai fazer o caminho de volta, né? Poder voltar para você. E enquanto isso, no mundo do Windows Phone, os bastiões da plataforma, né, receberam mais uma má notícia no dia de ontem por conta do WhatsApp. O que rola é que o WhatsApp anunciou, né, que só vai funcionar no Windows Phone 8.1, Windows 10 Mobile também até o dia 31 de dezembro desse ano. E além disso, eles também vão parar de funcionar no Android de Jailbreak no iOS 10 em fevereiro do ano que vem, 1º de fevereiro do ano que vem. Agora, ainda sobre o WhatsApp e o Windows, né, eles falaram também que estão fazendo de novo o aplicativo lá, que vai ser universal dessa vez para o Windows 10. Isso quer dizer, né, que teoria, pelo menos ele pode rodar tanto no Xbox quanto até no HoloLens lá, se eles quiserem, né, fazer esse tipo de coisa. E já que o assunto é a Microsoft, deixa eu comentar que eles lançaram a versão clássica do Minecraft de graça para quem quiser jogar na internet, né, para ver como é que era lá há 10 anos. Essa versão do jogo ficou disponível no endereço classic.minecraft.net e é igualzinho ao começo, né, a primeira versão lá, que tinha um limite de 32 blocos para a pessoa poder construir, e até os bugs que tinham na plataforma também estão nessa versão web aí, que é de graça. Essa versão web do Minecraft é uma espécie de parte, né, da comemoração comemoração de 10 anos aí da criação do jogo, e caso você queira jogar o game de graça na web, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Microsoft, encerrando o episódio de hoje, parece que não deu certo, né? A ideia deles lançarem o beta lá do navegador Edge novo, feito com base no Chrome, só para PC primeiro, só depois pro macOS. Isso porque alguém ficou fuçando, né? Achou lá o link direto de download do macOS, direto no sistema da Microsoft, no servidor lá da Microsoft, e publicou o link no Twitter, né? Pra quem quisesse baixar lá, por conta e risco, né? Pra, sei lá, é beta, né? Sempre complicado. Agora, como até agora, né, a Microsoft não tirou esses links do ar, não mudou o link de download, não falou pra ninguém baixar, parece que essa versão tá meio estável o suficiente pra quem quiser testar, e você sabe, né, se você quiser arriscar instalar o beta do Edge no seu macOS, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!